Amigo Tairone, você, desculpe eu não eu discordar de você, mas isso aí é só no papel, porque na prática não acontece. As empresas só faz aquilo que ela tem interesse, que gera algum tipo de benefício para ela. No, na prática, os pontos da reforma trabalhista não ajuda em nada os trabalhadores. Eu vou citar só mais um ponto, Mário, se você me permite,
Fica à vontade.
que é a questão, quando o trabalhador era demitido, antes da reforma, ele era homologado no sindicato da categoria que o representava. E lá, aquela conta era feita com saldo de férias, saldo de 13º, saldo de salário, saldo de hora extra, saldo de adicional, todos aqueles benefícios que ele recebe por mês. Então, o sindicato fazia a conferência para ver se a rescisão, aquele saldo que ele estava recebendo pós-demissão, estava correto. E pós-reforma trabalhista, não tem mais esse direito. O trabalhador homologa dentro da empresa, com o RH da empresa, sem a presença de um dirigente sindical. E não é nem do sindicato, que quando era do sindicato, o contador do sindicato fazia a conta, acompanhado com o preposto da empresa e com uma pessoa do sindicato. Hoje não existe mais isso. Quantos trabalhadores são lesados aí? Porque tem empresa que é picareta. Eu estou falando porque eu conheço várias categorias, nós dialogamos aí, não só aqui em Camaçari, mas viajamos Brasil afora. E a gente sabe que tem empresa de quinta categoria que lesa os trabalhadores. Então, só esses dois pontos, para você ter ideia, Tairone, e os demais que nos ouvem, são pontos que é negativo para a classe trabalhadora. E aí, Mário, vou fazer mais um adendo um pouquinho na questão da bancada, a bancada que defende os trabalhadores. Você está vendo lá a luta pela redução da jornada de trabalho, que é o 5 por 2 agora e tirar o 6 por 1. Você tá vendo a luta lá porque os caras não querem aprovar, né?
Concordo plenamente. Mas, Josué, eu quero que, não sei se você quer ficar na linha, eu vou fazer só umas observações aqui, porque eu já estava pronto para fazer antes da sua entrada aí, e aí deixar Tairone e Federico também fazer o remate aí dessa
Tô aqui à
informação.
disposição.
Fique aí, segura um pouquinho aí. Eu vejo também a questão da reforma trabalhista, principalmente eu falo muito do trabalho intermitente, né, que é a modalidade que mais, ela trouxe maior insegurança financeira. Quem imagina aí, Josué, presidente do Sindiborracha. Ele está lá com as duas fábricas aqui, a Continental e a Bridgestone. E aí, lá teve um problema com a questão do pneu. Ou está tendo a guerra aí, está toda atrasa, a borracha, aquela coisa toda, a matéria-prima, vamos dizer assim, para entender melhor. E aí, manda os trabalhadores para casa. Manda os trabalhadores para casa. O cara fica lá 15 dias, depois retorna. Aí recebe 15 dias de pagamento. O cara que tem uma rotina de cartão de crédito, de água, de luz, telefone, comida, investimentos. Ele volta com 15 dias sem esse saldo econômico. Ah, Mário, mas o trabalhar, a empresa não estava com matéria para funcionar. Mas quem tem que arcar o risco é o empregador. E não o empregado. Essa regra não pode mudar nunca. Nunca. Porque o cara que faz investimento, ele está buscando lucros. Ele tem vantagem. Eu vendo a minha mão de obra. Eu não me importo em vender minha mão de obra. Mas eu tenho que vender minha mão de obra com segurança. Eu não posso chegar, por exemplo, e dizer, olha, eu trabalho numa serralheria, faltou o caminhão de ferro, atrasou, eu vou para casa, fico 15 dias, 20 dias em casa, quando eu retornar, o patrão só leva vantagem, o empregado não? Hein? E aí, essa questão, isso, gente, isso na verdade é um crime contra o trabalhador. E aí, melhorando a empregabilidade, muitos não aceitam mais isso. Não aceitam essa situação, porque isso precariza. Agora, por que a questão de você poder tirar a contribuição sindical? Por que tirou a contribuição sindical? Justamente para enfraquecer o trabalhador. Porque quando você faculta, se o sindicato não for um sindicato forte, ele não consegue, na verdade, atrair, né, conseguir recursos para colocar um jurídico de qualidade, uma equipe de rua atuante, né, uma estrutura para servir o trabalhador, para defendê-lo. E aí esvazia o sindicato, na alegação de que tinha sindicatos como lá, por exemplo, o do Rio de Janeiro, que era um grupo criminoso mesmo que tomava conta, beleza. Aí generaliza e prejudica toda uma classe trabalhadora, porque um sindicato ou outro estava metendo a mão, roubando, se perpetuando no poder. Então, assim, a gente tem que entender que o trabalhador, ele não tem que assumir o risco do cara que botou uma fábrica de frango. Eu não posso assumir se faltou milho pro frango comer, o frango morreu, ou demite o trabalhador, ou paga o salário dele do mês inteiro. Mas eu não posso assumir, porque quando você pega a renda a receita desses grandes, grandes indústrias, não estou falando do pequeno, gente, mas das grandes indústrias, a receita deles são altíssimas. Ao longo do prazo, quando o trabalhador ganha 100 mil reais, esses caras já ganharam 50, 100, 200, 300 milhões de reais. Então, um mês ou outro de um prejuízo, isso não interfere na vida de um trabalhador, de um empresário como esse. Mas na vida de um trabalhador, mil reais, 500 reais, isso atrapalha muito. E a outra coisa, meu caro amigo Josué, que a gente entende também, é a quarteirização. A quarteirização. A gente fala muito de terceirização, né? O cara é operador, trabalhava na fábrica, ganhava 5 mil reais, a empresa contratava o cara, cobrava da empresa 10, pagava 2 ao trabalhador para fazer o mesmo serviço. Aí, com a reforma trabalhista, quarteirizou. Ou seja, o cara agora, o dono da fábrica, que é contratado pela fábrica, ganha 10, o cara que é terceirizado ganha 3, e o cara que é quarteirizado ganha 1,5. Tá assim ou não tá, Josué? Eu estou enganado.
Ô, Mário, é isso mesmo. A terceirização, ela foi um dos pontos da reforma trabalhista. E dentro da própria terceirização, existe a possibilidade da quarteirização. E nós, todos nós sabemos, e aí a gente trabalha numa indústria aqui, a gente negocia com a indústria direto, trabalhador primeirizado, e dentro da indústria tem diversos trabalhadores que são terceirizados. E os trabalhadores terceirizados, eles não têm os mesmos benefícios que o trabalhador primeirizado tem. Agora, você imagine o trabalhador quarteirizado, que é uma empresa ganha um contrato lá para fazer um serviço e ela contrata uma outra empresa para fazer essa atividade. Então, é a quarteirização. E isso acontece, a legislação da reforma trabalhista deu esse poder, esse direito das empresas fazer isso. E nós estamos sempre brigando. Só para você ter ideia, dentro de uma das empresas que nós atuamos, tem uma empresa que era terceirizada do setor de logística. E essa empresa, ele não dava café da manhã para os trabalhadores. Nós víamos os trabalhadores chegar lá com um saquinho de pão, né, para eles tomar café, dividir, compartilhar o lanche entre eles. E um dia esses trabalhadores nos procurou, nós tivemos que parar lá as atividades dessa empresa. Na época a Ford estava aqui, veio o chefão que ficava na Ford. E a partir daí esse trabalhador que era terceirizado passou a tomar café no refeitório junto com os demais trabalhadores. Você imagina a quarteirização que o patrão, quem terceirizou o serviço, ele quer ganhar e ele vai colocar o trabalhador quarteirizado para trabalhar ganhando muito menos do que o terceirizado. E também é uma das mazelas da reforma trabalhista, porque a reforma passou e as pessoas esquecem disso aí. Foi só para piorar a vida dos trabalhadores.
Por isso que eu digo, Josué, a flexibilização da legislação, ou seja, é um dos principais impactos negativos, você flexibilizar. Só aí já é impacto negativo, você pegar algo que era muito sólido, né? Muito palpável, concreto, chega assim, olha, a regra é essa aqui. E a gente viu abusos, a gente aqui acompanhamos ao longo desses anos todos, abuso de empresas, aí você vem, flexibiliza e enfraquece o sindicato. Aí, meu amigo, tenha certeza que o trabalhador, ele vai estar realmente numa situação muito difícil. Não tem como a gente avaliar realmente o ponto positivo da reforma trabalhista. Eu ainda ressalvo um para não dizer assim, ah, mas é muito crítico. É aquele ponto do processo, onde o cara que está ali na empresa, ele vai para essa empresa, ele mente, ele perde, aí ele arca com o custo do processo. Esse aí é o único que eu ainda tenho, minhas ressalvas, porque a gente sabe do jeitinho baiano, brasileiro, que a população faz, né? De mentir, enganar, e às vezes realmente abusava muito, explorava muito dos empregadores, e com isso, a única forma que eu posso ver que é mais tranquila e aceitável é a questão de você arcar com o custo do processo, quando você perde o processo por questão de mentiu, né? Enganou, isso. Tentou forjar provas, então tudo isso aí realmente é um risco, porque se você realmente ter certeza, ter seus documentos tudo certinho, que teve abuso da empresa, tudo legalizado, você vai processar, se assim for direito, vai processar, vai ganhar, e se perder, for tudo dentro da regra, você não vai ter nenhum custo, porque tem a justiça gratuita sim, mas quando você realmente comete um crime, e aí você paga, vai pesar no bolso, é a única forma que eu posso dizer assim, que foi realmente razoável, meu querido Josué, e eu quero lhe agradecer pela contribuição, e sempre que tiver esse assunto aqui, pode ligar sim, participar com a gente, que é muito importante, Josué.
Ô Mário, deixa eu só falar só um pontinho só, sobre a questão do sindicato, né? O sindicato, eu costumo falar com os trabalhadores na nossa Assembleia, que o sindicato é aquele guarda-chuva nós estamos lá hoje, dia de chuva de Camaçari, e nós saímos na rua com guarda-chuva para nos proteger. Então ali, uma parte dos nossos pés ali vai molhar, que é o sindicato e o guarda-chuva que protege o trabalhador. Tire o guarda-chuva que você se molha por completo. Então esse é o papel do sindicato. O sindicato não consegue fazer 100%, mas a gente tem uma certa proteção para os trabalhadores. Sem o sindicato, a situação da classe trabalhadora era pior. E quando foi feita a reforma trabalhista, que retirou aquela questão da contribuição, que aí é opcional e, claro, evidente, muita gente não contribui, mas é uma forma de você manter o sindicato vivo, forte e aberto. Nós conhecemos diversas categorias e você sabe que tem categorias que os trabalhadores são fragilizados de uma certa forma, principalmente categorias terceirizadas, que o patrão se aproveita. Então, quando tem um sindicato forte, um sindicato de luta, combativo, e que eu falo combativo, não é um sindicato que cria tumulto, não é um sindicato que qualquer coisinha está fazendo greve, parando na porta de fábrica, é um sindicato que defende os trabalhadores. Para a gente defender os trabalhadores, não precisamos criar tumulto, a gente precisa criar diálogo com o patronato para a gente ter os benefícios dos trabalhadores. Nós estamos iniciando nossa data base essa semana, Mário, e quando você tiver der a oportunidade, a gente vai aí. Me convide mais para debater assunto de trabalhador da categoria.
Valeu. Função,
porque eu gosto. Um abraço, obrigado.
Valeu, um abraço. Josué Pereira, presidente do Sind de Borracha aqui em Camaçari, falando aqui os microfones da Rádio Líder FM. Eu vou dar uma paradinha e voltamos já com o Contato que dá voz, o Contato que dá vez.
Programa Contato Direto.
Essa é a Rádio Líder FM. ZYS564, 96,5. A liderança está no ar.
Com mais de 4 décadas de experiência no mercado, a Siscom Contabilidade se destaca por contar com uma equipe pronta para atender às necessidades da sua empresa. Nossa missão é proporcionar excelência e tranquilidade, permitindo que você se concentre no que realmente importa, o crescimento e o sucesso do seu negócio. Siscom Contabilidade, localizado na rua Tupinambá, número 11, Centro, Camaçari. Telefone 71-3627-6216. Siscom Contabilidade, contabilizando resultados positivos desde 1983.
Até 30 de maio, a Prefeitura de Camaçari está vacinando grupos prioritários contra a gripe. Atenção, você que é idoso, tem filho menor de 6 anos, é gestante, puérpera, trabalhador da saúde, professor em atividade, indígena ou quilombola. Leve seu cartão de vacinação e documento com foto a uma unidade de saúde e proteja-se contra a gripe. Saiba mais nas redes sociais da Prefeitura. Vacinar é um ato de amor. Prefeitura de Camaçari. SUS. Governo Federal.
Sempre investe no celular, Casa das Coxas, o melhor...
Quer comprar cama, mesa e banho? Então venha para a Casa das Coxas. Aqui você encontra qualidade, ótimo atendimento e preço justo para deixar sua casa toda linda e aconchegante. Aceitamos todos os cartões de crédito em até 10 vezes sem juros. E tem mais, à vista, você ganha 10% de desconto. Não esqueça, é Casa das Coxas, sempre investindo no celular com carinho e qualidade. Fale com a gente no WhatsApp, 71 99743-6727. Avenida Getúlio Vargas, número 86. Venha nos fazer uma visita e transforme sua casa.
Casa das Coxas, o melhor você encontra aqui. Casa das Coxas, mania de vender barato. Casa das Coxas, cama, mesa e banho. Casa das Coxas.
Cansado de enfrentar filas ou não encontrar especialistas de confiança? Se você preza por um atendimento humanizado e cirurgias no padrão ouro, você precisa conhecer Prime Day Hospital. Aqui cuidamos de toda a sua família. Oferecemos desde check-ups ginecológicos e urológicos até tratamentos avançados em ortopedia, oftalmologia e vascular. São diversas especialidades reunidas para garantir que você tenha o melhor diagnóstico. Aceitamos os principais planos, como Petrobras, Bradesco, MedService, Camed e Select. E se você não tem plano, oferecemos a opção particular com descontos exclusivos. Sua saúde merece o melhor. Agende sua consulta hoje mesmo pelo WhatsApp 71 99940 7448 ou pelo nosso telefone 71 40 42 3122.
Quando a Neo Energia fala que faz mais por você, sabe o que isso quer dizer? Quer dizer que a Neo Energia leva energia para quem tem um comércio e gera emprego, para quem é do agronegócio e abastece o país. E além da sua casa, a Neo Energia chega também nos hospitais, nas escolas e em tudo que é essencial para a nossa vida. Fazer mais por você é um compromisso. E ser a empresa que mais investe no setor elétrico no Brasil também é. Neo Energia, mais por você.
Continua o sucesso do Circo Portugal em Camaçari. O espetáculo mais pedido. Atrações internacionais e muita diversão para toda a família. Instalado na Avenida Jorge Amado, Espaço 2000. Diariamente às 20 horas. Sábados, domingos e feriados, 17:30 e 20 horas. Venha se emocionar com as maiores atrações do Circo Portugal em Camaçari. Ingressos em circoportugal.com e na bilheteria.
Saúde ocular em Camaçari ganha um reforço de peso. Instituto Glivisa. Oftalmologia integrada. Sob a direção da renomada doutora Beatriz Guimarães, com 27 anos de carreira em hospitais de Salvador, a Glivisa oferece exames de ponta como retinografia digital, mapeamento de retina e exame de refração para uso de óculos de grau. Tudo com tecnologia digital para o diagnóstico precoce. Na Glivisa você conta com pacotes promocionais, incluindo o combo família. Agende sua consulta pelo WhatsApp 71982586598 ou pelo Instagram @ Glivisa _ Rua Duque de Caxias, Shopping Atelier Center, Sala 2, ao lado da Igreja Universal, na Praça Abrantes, Centro, Camaçari. Glivisa, oftalmologia integrada, cuidando da sua visão com tecnologia e experiência. Responsável técnica, doutora Beatriz Guimarães, CRM 12698.
Essa é a Rádio Líder FM, ZYS564, 96,5. A liderança está no ar.
Programa Contato Direto.
Vamos lá, meus amigos, 8 horas mais 41 minutos, 8h41. Mais de 190 municípios da Bahia estão sob alerta de chuvas nesta quarta e quinta-feira, ou seja, começou ontem. Salvador mesmo, a gente viu a situação de Salvador, complicado. A quantidade de água em um período, curto período de tempo, foi muita água. Então, conforme aí o aviso emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET, o alerta é válido até hoje, quinta-feira, dia 23, inclui Salvador, cidades da região metropolitana e áreas do norte do estado. Alerta laranja indica previsão de chuvas intensas, podendo atingir até 100 milímetros por dia, com risco de alagamentos, deslizamentos, encostas e transbordamento de rios. O alerta laranja está aqui para Acajutiba, Alagoinhas, Amélia Rodrigues, Aporá, Araçais, Aramari, a Cachoeira, Camaçari, Candeias, Cardeal da Silva, Catu, Conceição do Jacuípe, Conde, Dias d'Ávila, Entre Rios, Esplanada, Iambu, Pitanagra, Itaparica, realmente muitas cidades aqui. São mais de 194 municípios, cidades que estão aí, meu caro amigo Tairone e Frederico, em alerta laranja e alerta amarelo.
A precariedade, às vezes, das ruas, né? Nós estamos aqui na Líder FM, fica no alto, né, da cidade. E hoje de manhã, quando eu cheguei aqui, 6 da manhã, estava chovendo muito. Aqui a rua Mário parecia um rio descendo de tanta água. Então você que tem... Você mora numa rua de barro, cuidado com instalações elétricas expostas, que a água também traz esses prejuízos, né? Muita gente que tem em uma instalação elétrica exposta, fiação, muito cuidado, geladeira, dá choque, muita coisa acontece nesses períodos, e especialmente aquelas cidades onde passa um rio, né? É, pelo meio da cidade, a gente vai passar pelo centro da cidade, vai ver o rio Camaçari cheinho agora, né?
Agora, o maior risco, Frederico e amigos ouvintes, é a questão quando o IMET, né, ou qualquer outro instituto, ele traga os alertas, né, dispara os alertas, é pela quantidade de água num curto período de tempo. Porque infraestrutura, a gente sabe que 99,9% das cidades do Brasil não tem. Mas quando você pega, você transforma isso, por exemplo, em 100 milímetros em uma hora, sim, aí, meu amigo, não tem para onde a água ir.
Não tem vazão,
não
que
tem vazão, certo. Não tem tubulação.
Todo ano é isso. Todo ano o senhor vem com a mesma conversa, defendendo pessoal que está...
Mas isso é técnico, fato, não tem como mudar. Peraí. Rapidinho, só antes de você concluir.
Defendendo o quê?
Se você pegar
a matéria,
se você pegar a cidade... Não. Rapidinho, só concluir aqui. Se você pegar a cidade de Camaçari, tirar todas as ruas, todas as casas e tirar e deixar cair 100 milímetros de água em uma hora, você vai ver o rio transbordar, você vai ver a água descer pelo morro. Isso acontece em qualquer cidade que não tem. A questão não é Mário Augusto falando, não. Isso é qualquer técnico, qualquer profissional da área, ele vai confirmar. Se você pega uma água em um período de tempo, a água, a quantidade, não tem tubulação, não tem rio, largura de rio, não tem que dê
não realmente... Não tem absorção da terra.
Não tem absorção da terra, não tem espaço para água fluir, Tairone. Não é Mário Augusto, não. Agora sim, a gente está aqui no alerta. A laranja, que o Frederico falou, eu concordo, acho que você também poderia falar sobre isso, é quando você tem esse 100 milímetros diluído em um dia. Aqui está dizendo que o alerta, ele é 100 milímetros para durante um dia. Aí essa água, na verdade, ela cai, ela compromete a cidade porque não tem uma infraestrutura bacana. Ao longo dos anos, essa negligência, né, política dos gestores deixa a gente realmente em uma situação difícil. É dois pontos. O primeiro, vou repetir, para o senhor não restar dúvida. O primeiro é 100 milímetros.
A quantidade e um curto tempo.
E um curto tempo de prazo. Aí não tem cidade que aguente. A gente viu aqui cidades aqui que teve
isso. São Paulo, Rio.
E eu vi especialista realmente falando sobre isso. Se você tirar a cidade, deixar só realmente a vegetação, o rio, as ruas normal, vai alagar do mesmo jeito porque não tem vazão. É só essa observação, não tem nada a ver com infraestrutura ou com realmente negligência política, e sim com a quantidade de água que a natureza coloca em um curto período de tempo, Tairone.
Na verdade, Mário traz um tema, né? Na verdade, dois temas e mistura as coisas.
Mas eu tenho
característica de Mário fazer isso. Uma coisa
assim. Misturei.
Uma coisa é você falar em reparação de danos, que é o que nós falamos aqui em relação às chuvas. O que acontece? As cidades são muito mal estruturadas, com infraestruturas de fato péssimas, precárias. E muitas vezes nós recebemos um nível de chuva. Claro que acima, muito acima do esperado, da capacidade que uma cidade, né, pode suportar. Mas quando eu me refiro às questões infraestruturais, né, das cidades, eu falo em reparação de dano. Por exemplo, Salvador tinha muito, Frederico, a questão das encostas. Né? Sempre morria gente no deslizamento de terra. O que foi feito para reduzir os danos em costa. Então, isso era algo que tinha que ser feito, mas esperou-se morrer muita gente para poder fazer isso. Foi aí que a prefeitura fez um amplo trabalho de encostas, né? De desapropriações. A mesma coisa, e eu me refiro também aqui para Camaçari. Camaçari, por exemplo, é uma cidade que sofre com questões de vazão de água, né? Já teríamos que ter feito trabalhos maiores e mais robustos no que tange esse assunto, e não até hoje não foi feito. Então, quando cai um nível de chuva razoável, não estou falando nem tão grande, um nível de chuva razoável, os danos são grandes demais. E aí você vai lidar com morte, você vai lidar com deslizamentos e por aí vai. É isso que eu estou falando.
Observação? Eu acho que está indo aí, você fez uma salada mista. A infraestrutura de Salvador é muito mais complexa do que Camaçari. Você chegou em Camaçari recentemente não, já tem uma década aqui, né? Coisa de 11, 12 anos.
Mais de uma década.
Não conhece muito a Camaçari dos anos 90 para cá. Eu vou poder
Eu conheço Salvador dos anos 90.
Eu vou lhe dizer Camaçari, quem é Salvador para ter avançado na questão de alagamentos como Camaçari. O que é que... Eu vou
separar... A geografia de Camaçari é totalmente diferente
isso, da de Salvador. Isso, mas nós temos um privilégio com isso.
Mas foi por isso que eu falei de Salvador, porque você trouxe outras cidades. Isso,
Camaçari, por exemplo. Olha, vamos pegar o recorte daquele... Há um mês e 15 dias, que caiu 100 milímetros de água, foi 70 milímetros de água em uma hora. É? E aí, eu, inclusive, ontem o Almir, ele repetiu, o Almir Garcia, ele repetiu. Essa quantidade de água para uma hora é muita água, não tem como a cidade suportar. Nenhuma cidade do globo suporta isso. Né? Se tiver gente morando, vai ter danos. Vai ter danos porque realmente foi muita água. Eu digo a você porque eu estava na estrada e a quantidade de água, meu irmão, como ela caiu, gente, foi assustadora. E a gente sabe isso aqui. Mas quando a chuva é moderada, em Camaçari, a chuva normal, alerta amarelo aqui, claro que você vai sentir ruas, né, com água correndo,
princípio,
algumas poças, algumas coisas. Mas alagamento em Camaçari você não vê. Você não vê desalojados, desabrigados em Camaçari com alerta laranja. Você não vê. Esse milímetro de água cair, pode cair chuva aí 3, 4 dias, né? Você não vai ter. Por que Camaçari? As áreas de risco são bem pequenas. Onde é que tem maior acentuado aqui? Na questão do Jardim Brasília. É onde corre o maior risco de alagamento, porque tem a questão do rio. O rio, a ponte ali dos 46 ia se acumulando toda uma sujeira. Ela era uma ponte antiga, uma ponte da década de 80, construída na época de Humberto Ellery. Era aquela manilha ainda de aço, que aquilo ali foi banido há muito tempo. O que foi que aconteceu? Elinaldo deu continuidade num pedaço do rio, fez a ponte dos 46. Ali você vê que já minimizou, choveu. Inclusive essa água caiu de 100, de 70 milímetros, não alagou já de Brasília. Outra coisa, você aqui em Camaçari, por exemplo, ali na Avenida Jorge Amado, você tinha uma situação difícil, muito complicada, ainda tem, mas foi bem minimizado aquele impacto.
Era uma lagoa.
Uma lagoa. Nos 46, ali nos 46, quem mora na Avenida Rio Camaçari e quem mora na Avenida Luiz Gonzaga, sabe do que eu estou falando. Sabe o que eu estou falando? Aquilo ali, Tairone, era qualquer água que caía, aí foi na gestão de Caetano, 2006, 2007, fez ali uma infraestrutura por baixo daquela Praça dos 46, que acabou, zerou o alagamento daquela região. Você ainda tem pontos aqui, por exemplo, ali na Avenida Sul, que precisa também da continuidade ao trecho do Rio Camaçari, que ali tem um rio ali por trás, para minimizar, mas se for uma chuva moderada, não a enche. Encheu naquele dia que caiu 70 milímetros, porque de fato foi
chuva moderada não enche em lugar nenhum, Mário. Você está falando, é óbvio.
Mas o que eu estou dizendo
é infraestrutura. O que você está trazendo é crescimento populacional versus progresso
em
construção.
Eu quero...
Quanto o Camaçari tinha na época de, em 1990, em números populacionais, e quanto tem hoje?
Não, mas
é óbvio que você tem que ter um avanço.
Não, mas isso é lógico. Mas eu não estou dizendo a você, eu estou dizendo o quê? Que a gente poderia ter avançado muito mais. Por exemplo,
é isso que eu estou dizendo.
Você passa, por exemplo, agora, choveu o Camaçari, você tem alguns pontos ainda. Ali, por exemplo, na Eixo Urbano Central, a gente vindo para cá, estava chovendo e tinha uma água acumulada. Ali, o que é que tem que ter? Fazer uma drenagem ali para tirar aquela água. Mas aquilo ali não causa dano nenhum a ninguém. É o que eu estou dizendo, Tairone, que a gente às vezes a gente confunde. Por isso que eu disse a você, uma quantidade de água, né, significativa para uma água moderada. Tem a questão da estrutura da cidade. Então, Camaçari, mesmo com, eu falei a você, com a negligência de alguns prefeitos, a gente conseguiu avançar. Agora, para a gente simplificar, me diga aí qual foi a época que Camaçari, nos últimos anos, que teve desabrigados e desalojados.
É por isso, porque a geografia, quando se fala de Camaçari, então, em especial, Mário, a geografia de Camaçari acaba favorecendo a cidade, porque é uma geografia mais plana, né? Que você não tem, por exemplo...
Mas tem uma cidade plana, Santo Amaro alaga.
É algo tão complexo, mas veja o nível de investimento em Santo Amaro. Lauro
de Freitas,
Dias Dávila. Veja o nível de investimento em Santo Amaro, veja o nível de investimento de Lauro de Freitas, envergadura de Lauro de Freitas, envergadura de Santo Amaro. Você não pode comparar com Camaçari.
E vai da quantidade. Eu não vou ficar muito na crítica das cidades, porque a gente sabe, por exemplo, que a quantidade de água, muita água, se você não fizer um trabalho realmente, muita água, ela vai trazer esses danos. Eu vou dizer a você, por exemplo, onde foi que teve ação da SEDES o ano passado aqui em Camaçari com as chuvas. Foi uma chuva realmente que veio intensa, mas não foi aquela para bagunçar a cidade. Teve ali no Sangradouro, em Arembepe. Ali é em cima de uma lagoa. Em cima de uma lagoa. Teve desabrigados, alojados, a SEDES teve que entrar para retirar moradores. Né? Fez um trabalho realmente de acolhimento ali na escola, ali de... acho que Lídia Coelho, não sei se foi ali que atendeu, ficou como base para atender as famílias que tiveram que sair de suas casas. Então, assim, olha que é uma invasão, um bairro que está ali se construindo em cima de um rio, né, de uma lagoa, e que, de fato, precisa agora a prefeitura ou se retirar ou se dar continuidade, trazer uma manutenção, uma infraestrutura para aquele local. Mas o que eu estou dizendo é que a gente não pode confundir chuva pesada, né, para chuva moderada. A infraestrutura de Camaçari não é uma das melhores do Brasil, mas é uma que suporta a água quando ela cai na forma normal. É isso que eu estou tentando explicar e o senhor tentou me confundir. Beleza? Vamos mudar aqui de assunto aqui. 8 horas e 54 minutos. 8h54. E eu acredito que, Tairone, eu não sou mudando de assunto, e você falou aqui da questão da infraestrutura, a gente está avançando nisso, porque tem as obras do PAC agora.
Você vai mudar de assunto?
Não, mas eu me lembrei aqui, tem as obras do PAC que até mesmo, porque se você pegar o Morro da Manteiga, ele tá realmente derretendo. Ele está derretendo. Foi feito um trabalho há uns anos atrás, né, de plantou vegetação, preparou o solo, e que foi negligenciado ao longo dos anos. Deixou lá sem manutenção e a água foi absorvendo, e o morro foi realmente deteriorando.
Erosionando.
É. Isso. Aí precisa o que agora tem aqui em Camaçari, inclusive o Caetano apresentou aqui, alguns projetos de encostas. Ali nos 46, nunca aconteceu uma tragédia ali de desmoronar aquilo ali. Mas precisa uma encosta ali? Precisa. Sim. É que precisa se antecipar os fatos. Vai esperar um dia acontecer uma tragédia para fazer um
encosta? Poucas pessoas conhecem, né, a parte alta dos 46.
Precisa se fazer uma proteção ali, uma encosta bacana, né, para proteger essa situação.
Mas teve uma vez que eu morava na Glevacê, no condomínio Nova Camaçari, e houve uma chuva e veio lá do morro.
Mas aí só
a lama e entrou no meu apartamento.
Isso, ela saiu descendo dos apartamentos, correu. Então precisa fazer essa encosta para um dia que cair uma chuva pesada. Porque você vê que, olha, esses anos
todos. No meu apartamento, Mário, foram mais de 30 centímetros de lama.
Mas eu tô dizendo, esses anos todos aí você não vê nada. Chuva cai, chuva forte, chuva fraca. E não tem tragédia nenhuma. Mas uma hora que cair um milímetro na quantidade que eu tô falando, é isso que eu tô insistindo aqui. Quando cair uma água pesada.
Mas às vezes, essa água, Mário, não é necessariamente na infraestrutura da cidade. Alerta é para os domicílios também, porque nesse condomínio aconteceu comigo há pouco tempo, no mesmo condomínio, um muro de sabor. Mas
o condomínio ali, quando foi construído aquele condomínio, já era para ter planejado fazer essas encostas. Porque ali era uma área
realmente. Mas outros condomínios também, nesse momento de muita chuva, eles sofrem. Não é só o patrimônio público, a rua. Não, o privado também que tem que ter cuidado, porque as casas não têm essa infraestrutura também para receber tanta chuva. Alagam a garagem, fica um carro preso, tudo pode acontecer. Esse momento é um momento de cuidados.
É, eu acho que precisa avançar ainda. Por exemplo, o canal da Manuela, a gente está falando aqui de chuvas fortes, que aquilo ali alagava aquela região, até esqueci aqui, aquela região ali da Gleba A, alagava, foi feito também realmente uma proteção, assoreou-se o rio todo, tirou-se aquele material, fez as laterais, né, toda de concreto e cobriu. Então, assim, hoje já protege a população ali ao longo dos anos, isso tem anos que não vem trazendo transtornos ali para a população. Sim. Então, assim, Camaçari, por isso que eu disse, eu discordei dessa questão da infraestrutura da cidade, que Camaçari a gente viu avançar. Não é alguém que está contando, eu vi. A gente aqui está desesperado já de Brasília, a gente está desesperado dos 46, está desesperado ali na Avenida Sul, está desesperado. E ali, por exemplo, a gente tem problema, acho que ali hoje no Serra Verde, quando chove está tendo problemas, no Parque da Bangaba está tendo problemas. Tem muitos lugares em Camaçari que está tendo problemas e que precisa a prefeitura, hoje, Caetano, avançar nisso. Não é dizer que a cidade está sem problema, mas os lugares mais complicados aqui em Camaçari que a gente viveu, eu digo a você que avançou e avançou muito. Agora, meu amigo, se vinha chuva forte, não tem cidade. Vou repetir, para deixar bem claro, se for chuva forte, inclusive em locais que nunca teve problema, pode acontecer sim, infelizmente. Né? Isso, a natureza ela é implacável, né? E se você não tiver cuidado, e aí une infraestrutura pública e também particular. É o que o Frederico até me acrescentou, muito bacana. 8h58, né, Levinho? Atualiza aí. 8h58, nós vamos finalizando aqui com você, meu amigo, minha amiga, que está acompanhando a gente através da TV Baiana, canal 6.1 HD Digital, e nós vamos continuar com você através da Rádio Líder FM 96,5. Vamos lá, meus amigos da Líder FM, vamos a um breve apoio cultural e voltamos já com o Contato que dá voz, o Contato que dá vez.
Programa Contato Direto.
Essa é a Rádio Líder FM. ZYS564, 96,5. A liderança está no ar.
Alô, galera! Aqui quem está falando é Dinho do Cozidinho e venho informar vocês que o que já era bom ficou melhor. O Cozidinho agora funciona com buffet livre de segunda a sexta, das 11 às 15 horas. Além do tradicional cozido, temos várias outras opções e toda sexta-feira temos a disputada comida baiana no delivery pelo zap 71993469732. Ficamos localizado Avenida Radial B, em frente à AP Vida, na antiga Casa de Taipa. Venha se deliciar!
Cansado de enfrentar filas ou não encontrar especialistas de confiança? Se você preza por um atendimento humanizado e cirurgias no padrão ouro, você precisa conhecer Prime Day Hospital. Aqui cuidamos de toda a sua família. Oferecemos desde check-ups ginecológicos e urológicos até tratamentos avançados em ortopedia, oftalmologia e vascular. São diversas especialidades reunidas para garantir que você tenha o melhor diagnóstico. Aceitamos os principais planos, como Petrobras, Bradesco, MedService, Camed e Select. E se você não tem plano, oferecemos a opção particular com descontos exclusivos. Sua saúde merece o melhor. Agende sua consulta hoje mesmo pelo WhatsApp 71 99940 7448 ou pelo nosso telefone 71 40 423122.
A saúde ocular em Camaçari ganha um reforço de peso. Instituto Glivisa. Oftalmologia integrada. Sob a direção da renomada doutora Beatriz Guimarães, com 27 anos de carreira em hospitais de Salvador, a Glivisa oferece exames de ponta como retinografia digital, mapeamento de retina e exame de refração para uso de óculos de grau. Tudo com tecnologia digital para o diagnóstico precoce. Na Glivisa você conta com pacotes promocionais, incluindo o combo família. Agende sua consulta pelo WhatsApp 71982586598 ou pelo Instagram @glivisa_, Rua Duque de Caxias, Shopping Atelier Center, Sala 2, ao lado da Igreja Universal, na Praça Abrantes, Centro, Camaçari. Glivisa, oftalmologia integrada, cuidando da sua visão com tecnologia e experiência. Responsável técnica, doutora Beatriz Guimarães, CRM 12698.
Até 30 de maio, a Prefeitura de Camaçari está vacinando grupos prioritários contra a gripe. Atenção, você que é idoso, tem filho menor de 6 anos, é gestante, puérpera, trabalhador da saúde, professor em atividade, indígena ou quilombola. Leve seu cartão de vacinação e documento com foto a uma unidade de saúde e proteja-se contra a gripe. Saiba mais nas redes sociais da Prefeitura. Vacinar é um ato de amor. Prefeitura de Camaçari. SUS. Governo Federal.
Continua o sucesso do Circo Portugal em Camaçari. O espetáculo mais pedido. Atrações internacionais e muita diversão para toda a família. Instalado na Avenida Jorge Amado, Espaço 2000. Diariamente às 20 horas. Sábados, domingos e feriados, 17:30 e 20 horas. Venha se emocionar com as maiores atrações do Circo Portugal em Camaçari. Ingressos em circoportugal.com e na bilheteria.
Essa é a Rádio Líder FM, ZYS564, 96,5. A liderança está no ar.
Programa Contato Direto.
Augusto.
Vamos lá, meus amigos, 9:04, 9:04, na nossa grande querida Camaçari. Vamos lá, meu querido Tairone Santos. Tairone, você está sabendo aí que está em análise um processo que pode tornar o ex-prefeito Alinaldo, deixá-lo aí inelegível, Tairone? Você está a par disso aí, tem alguma informação?
É, Mário Augusto, tem sim um processo, tem na verdade alguns processos que tramitam aí no Ministério Público Estadual, Ministério Público Federal, né, e no TCM. Esses processos dão conta aí, Mário Augusto, de alguns casos envolvendo aí o ex-prefeito Antônio Alinaldo. É. Lembra da questão lá das emendas PIX, Mário?
Lembro, sim.
O ministro Flávio Dino suspendeu. É. Aí denúncias, na verdade, são denúncias de que o prefeito Antônio Alinaldo, na verdade, a prefeitura, né, de Camaçari, sobre o comando de Alinaldo, recebeu 45 milhões. Né? Parte desse montante, na verdade, teria sido usado, né, de forma controversa, Frederico. 60 mil mensais eram pagos à empresa de segurança pelo aluguel de 4 cães de guarda, né, com um custo de 15 mil por mês.
Peraí. Cão de guarda,
pera aí, 15 pera aí. Mil
por mês?
Peraí, 60 mil reais mês, segundo informações aqui de Tairone Santos, a Prefeitura Municipal de Camaçari, à época, gerida por Elinaldo Araújo, pagava 60 mil mês para 4 cães. Era isso, Tairone?
Segundo aqui a matéria e a denúncia, trata o seguinte, né, entre os casos que preocupa, está aqui a emenda PIX, né, de recursos federais, repassado sem destinações específicas, e assim, durante a gestão, aqui aí vai falar que o Supremo Tribunal, o STF, chegou a determinar a suspensão desses repasses. Você lembra disso, Mário?
Perfeito.
O ministro Flávio Dino suspendeu após apontar falhas graves na prestação de contas e possíveis irregularidades no uso dos valores. Aí a denúncia vai se alongando mais, diz assim, ó, parte desse montante, né, a Prefeitura de Camaçari, sobre o comando de Alinaldo, recebeu cerca de 45 milhões, presta atenção, Frederico.
45 milhões.
Eu estou prestando atenção.
Recebeu 45 milhões, certo? E parte desse montante teria sido usado de forma controversa. Diz a denúncia aqui que 60 mil reais mensais eram pagos a uma empresa de segurança pelo aluguel de 4 cães de guarda a um custo unitário de 15 mil reais por mês. Eu confesso a
você que eu não ouvi esses...
falar sobre isso.
Onde estavam esses cachorros aí de guarda?
Outro processo em curso, Frederico, tem mais um, diz respeito da instalação de um hospital de campanha durante a pandemia do Covid-19. Você lembra, Mário Augusto?
Lembro.
Pronto. Aí o que é que diz aqui? Sobre suspeita e irregularidade da aplicação dos recursos e falta de transparência nas despesas, o caso pode evoluir para uma ação de improbidade administrativa, o que colocaria em xeque a elegibilidade do ex-prefeito que concorre agora, né, pré-candidato, na verdade, a deputado estadual. Ainda há uma terceira denúncia, preste atenção, olha que estou falando que é uma denúncia. Certo? Ainda há uma terceira denúncia que investiga o pagamento de horas extras e gratificações a servidores municipais, né, supostamente em troca de apoio político. O processo atinge também aliados de Alinaldo, como ex-candidato a prefeito Flávio Matos, e a sua vice na chapa, a professora Angélica. Lembra que nós falávamos aqui sobre o Jeton, sobre
isso,
aquele... Você lembra, Mário Augusto?
CETs,
né? Então, essa denúncia trata dessas questões a qual falávamos na época, né? Tinha pessoas recebendo até 20 mil reais aqui, uma senhora de 80 anos de idade, você lembra, Mário Augusto? Recebendo 20 mil reais.
Hoje a família mensagem. Não fala comigo, não, viu?
Mas você aí. Também, né, meu irmão?
Mas eu tenho
amigo da família, você fez a fazer.
Hoje eu passei no dia do padrão.
No meio dessa amizade sua,
no dia da procissão mesmo, me bati de frente, rapaz, quase.
E aí, Mário, no meio político, claro, a avaliação é de que o esforço de Alinaldo para garantir o mandato parlamentar tem menos a ver com o retorno à vida pública e mais com a necessidade de proteção jurídica. Essa é só fofoca, né? Fofoca, boato, essas fofoquinhas. Não quero nem falar dessas fofocas. Mas fala-se também que a aparição da esposa do ex-prefeito Antônio Erinaldo, a Ivana Paula, talvez seja aí uma manobra para que a candidata seja ela. Lance ela, visando aí que o Erinaldo pode se eleger, né? Pode ganhar e acabar sofrendo aí com a inelegibilidade, ou seja, aquele ganhou, mas não levou. Alguns analistas, né, e alguns que comentam a política local, fala que talvez essa seja uma estratégia do prefeito Antônio Erinaldo em lançar aí, na verdade, nas constantes aparições da ex-primeira-dama em eventos, né? Ela já está fazendo corrida, corridas, enfim. A ex-primeira-dama ter essa presença, né, em eventos, enfim, a sua imagem sendo um pouco mais explorada do que anteriormente, ou seja, ela vem aparecendo mais, talvez seja aí uma estratégia, um plano B do ex-prefeito, visando aí, Mário Augusto, uma futura inelegibilidade ou sofrer com esses processos que correm aí nos devidos órgãos, a qual já foi citado aqui por mim no início da minha fala, Mário Augusto.
E aí, o que você acha? Erinaldo, na verdade, gente, e aí Tairone traz esse assunto aqui, e nós estamos aguardando, porque são denúncias, né? A gente tem muito cuidado com isso. Nós somos julgados, muitas vezes, até por passar informação da denúncia. Algo que é normal, mas a gente sabe que tem apaixonadas, viúvas, né? Do ex-prefeito, aquela coisa, então não querem que fale nada. Não, tá tudo bem, tudo tranquilo, não quer que comente, né? Mas nós temos a obrigação, nós temos a responsabilidade de falar, seja com quem quer que seja. É um processo, né? Ou seja, nesse caso, são processos que estão aí sobre acusações ainda, não tem nada, ninguém aqui diz que ele já é condenado, que está inelegível, não. Está se acusando ele como gestor, ele sabe de que ele assume tudo o que aconteceu na prefeitura de 1º de janeiro de 2017 até 31 de dezembro de 2024. Então, isso ele sabe muito bem disso. E agora vai ter que responder. Só que tem um porém aí, meu caro amigo Federico, que ele acusou o golpe bem antes. Antes de Tairone ler isso aqui, da mídia começar a reverberar que ele poderia ficar inelegível, ele acusou o golpe. A mulher dele, no instante, a possibilidade. Ele nem bem, né, foi para o processo para se defender. E a gente sabe aqui que foi muito flagrante tudo que aconteceu. Porque a gente viu aqui, por exemplo, tinha uma família aqui que tinha ela, 20 mil, a filha, 10 mil, a sobrinha, 13 mil, aqui o marido, 6 mil, o filho, estagiário.
Eu posso só acrescentar rapidamente, Mário, que muito obrigado, você foi muito feliz quando se falava de... ninguém está acusando aqui o Erinaldo, pelo amor de Deus, eu sou muito responsável, Federico, no que eu digo, nos meus comentários, e eu não gosto de responsabilidade. Isso aqui trata-se de denúncias, é claro que o Erinaldo vai ter direito à ampla defesa, contraditório. Agora, nós tem certas coisas assim, por exemplo, esse negócio dos cães eu nunca tinha ouvido falar. Para mim foi uma novidade. Isso aí, cães de guarda aqui. Agora, a questão de CETs,
é verdade. Tá barato, né?
Nós chegamos a denunciar aqui, né, recebimento de CETs gorda.
A pessoa que estava em Portugal que recebia também, lembra? Que isso, morava em Portugal.
Tem a questão também que eu não citei aqui, mas me passaram no processo do Minha Casa Minha Vida. Lembra, Mário?
Isso.
Que também é citado no processo, nós falamos aqui. Agora sim, Mário Augusto, é importante nós ressaltarmos que o prefeito Antônio Erinaldo realmente se envolveu em alguns fatos polêmicos. Você lembra da questão dos pombos, Mário?
Eu estava pensando neles aqui agora.
11 milhões de reais.
A questão dos pombos. E assim, então são questões que devem sim ser investigadas. Me desculpe as viúvas, aqueles que, se falar de Erinaldo, quer morrer, né? Quer matar,
fica com raiva de Tairone, de Mário Augusto, mas fica com raiva de quem meteu a mão na cumbuca,
mas tem supostamente, coisas, né? Tem coisas que aconteceram no governo do ex-prefeito Erinaldo, que são passíveis, sim, de investigação, tem que ser investigado. As praças que ele fechou, saiu fechando todas as praças, aquele movimento, sabe, Federico, exagerado, exacerbado, louco, translocado de Erinaldo, realmente merece, sim, ser investigado, se ele vai ser culpado aí, é questão da justiça, não é Tairone, não é Mário, não é Federico que vai determinar nada aqui, mas nós temos sim que noticiar os fatos, e o fato é esse, do EQ do E, infelizmente, é isso aí que tá, e Mário Augusto, o senhor agora.
Sim, Federico, você acha aí 15 mil reais por cara, cachorro,
cara, mas, essa, realmente, eu concordo com o Tairone, eu nunca tinha ouvido que você podia locar um cão de guarda, né? E primeiro, quando a gente vê uma notícia dessa, a gente se pergunta qual seria o local que pertence ao município que precisaria de um cão de guarda, né? O município não tem a guarda municipal, a polícia municipal, né? Qual seria, Mário, o local que precisaria de um cão de guarda? Você é especialista em segurança pública, Tairone. Que espaço público municipal precisaria de um cão de guarda.
Aí nem para o especialista.
Mas só na prefeitura, porque estava tendo algumas...
Não, mas espaço público, que você diga, não, esse espaço precisa ser protegido por um cão de guarda.
É isso, é porque estava havendo algumas insatisfações com o Elinaldo. Você lembra que estava tendo greve dos professores, então o pessoal estava indo lá para a prefeitura para protestar. Não sei se ele quisesse botar cão de guarda lá para poder... Pessoal...
Certo, mas poxa, você pode locar um cão de guarda, mas quem é que manuseia um cão de guarda? Não é qualquer pessoa, não.
No governo de Elinaldo...
Eu vejo na polícia militar, assim que... a polícia do choque, é um cuidado danado com os cachorros, pode manusear.
Tem os cachorreiros, o pessoal que é especializado nisso. Mas aqui, porque o governo de Elinaldo tinha certo tipo de coisa que era difícil você explicar, né? Foi um governo, principalmente no final, muito controverso. Eu posso destacar várias coisas aqui. Fechamento das praças, né? Enfim, aquela obra lá dos 46.
Aquela ponte fechada.
Anos. Então, assim, tinha coisas que você não explica, nem eles conseguiam explicar. Inclusive, Elinaldo, ele no final do mandato, Mário, você lembra? Ele se enclausulou, ele ficou recluso. Porque até mesmo ele não conseguia explicar certas coisas. Então, essa questão dos cães, para mim, por exemplo, os
pombos... Entregando cesta básica de madrugada...
Você explica os pombos? Tem como explicar.
Esses valores...
Aquela questão da primeira-dama tá lá no Limoeiro, não foi? Foi Limoeiro, foi no Verde Horizonte? Nova Vitória, assim. Então, eram assim, coisas que aconteciam que você não explicava.
Fugia da
normalidade.
Normalidade.
Essa questão do cão de guarda, sincero, honestamente, eu confesso a você, Federico, que eu não tenho explicação para essa sua pergunta. Eu não sei onde é que a realidade poderia botar um cão de guarda aqui na cidade.
Mas quatro. Imagine um, quatro.
Eu não imagino.
Não tem onde colocar um,
ainda imagine bem quatro. Agora,
você já tinha ouvido falar disso?
Dessa questão dos caras de cachorro, não.
Eu vou até investigar mais, porque, sincero, honestamente,
eu sabia dos pombos.
Terminando o programa, eu vou colocar no Google. Onde eu posso alugar um cão de guarda?
Duas torres de campanha a gente já sabia, já tem anos.
Foi.
Outras coisas já sabia. Esse processo, por exemplo, já está bem avançado. Ele já está em fase, já realmente já ouviu. A época era o secretário estava licenciado, o Natan, quem assumiu. Quem assume o BO diretamente é o doutor Duplá, né? Ele que responde, esse hospital foi dinheiro da Covid. Então, assim, tem alguns processos que a gente já entende aí que estava bem avançado, que não é agora, desse ano 2024 para cá. A questão do Minha Casa Minha Vida, todo mundo sabe que aquilo ali não poderia ser feito, né? O governo federal abriu a inscrição, mas não poderia escrever em plena campanha eleitoral. A gente sabe que ninguém faz isso nessa rapidez, porque sabe, tem um plano eleitoral, a máquina para. Só funcionou aqui para Minha Casa Minha Vida, de Elinaldo. Parou tudo. Parou a entrega de um bocado de coisa oficial. Mas o debaixo do pano estava entregando cesta, vale gás, escrevendo por Minha Casa Minha Vida. A questão dos pombos, eu falei, 11 milhões de reais para retirada de pombo e a feira cheia de pombo. Né?
E ainda tem um bocadinho
de pombo sujo. Aí você pega, por exemplo, a questão dessas CTs. Salário do ACT, gente, ela só permite até
125%. Que é condição especial de trabalho.
Até 125%.
Isso.
Então, ou seja, quem...
A regra,
né? É até 125%. É. Mas tinha gente que estava ultrapassando
180%. É.
Por exemplo, o cara ganhava, na verdade, 5 mil, estava ganhando 13, 14 mil de salário.
Isso aí é passível de investigação.
E aí você pega, e maior flagrante, que você pegar a folha de janeiro... Olha, só você ir no portal da transparência. Pega a folha de janeiro, de fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Você vai ver aqui, ó, o gráfico, ó. aqui ela está aqui em janeiro, aí ela sobe em fevereiro, sobe mais em março, abril, quando chega em abril ela decola. Up! Maio, junho, sobe em foguete da NASA. E aí, agora, e continua aumentando. Mas quando é dezembro, acaba dia 27 de outubro, melhor dizendo, 27 de outubro, ela tem uma queda vertiginosa. Ela cai. E aí se estabiliza até dezembro de 31, 2024, 31 de dezembro. Então, assim, um ano eleitoral, um ano atípico, né? Elinaldo mostrou que, de fato, dá-se para fazer o abuso econômico, do poder econômico, e ele fez. Ele teve coragem, inclusive tem pessoas do lado dele que disse assim, Elinaldo, ele, meu amigo, é corajoso. Ele, ninguém pode dizer, usou em outras palavras, né? É aquele corajoso maluco que...
Kamikaze.
Kamikaze. É tudo ou nada. Vai para a def... E assim, ele no afã, no primeiro momento, porque até os primeiros 30 dias, ele queria eleger Flávio Matos, mas depois teve um revés, né? E esse revés foi que ali as coisas teve que desacelerar mesmo, né? Foi ali algumas falas, né, do próprio Matos. Lembra, Tairone, que a gente disse aqui, que Matos chegou e público disse, né, chegou até o ouvido dos ouvidos de Elinaldo, disse assim, ó, e Elinaldo, Flávio tá atrás das pesquisas porque é a figura de Elinaldo que tá manchando. Então tira Elinaldo, Elinaldo se sentiu e disse, poxa, eu tô pagando a conta, botando meu nome na Berlinda.
E vamos tirar.
E vamos tirar da foto? E aí, quem causou tudo isso foi Mato Reis, o pai. O pai. E aí pegou essa confusão, gerou... E outras coisitas mais, porque assim, gente... Tem coisas que a gente não pode falar, porque é a fonte chega... Olha, Mara, aconteceu isso aqui, mas você que sabe, viu? Fique só sabendo aí que você vai entender o que está acontecendo. Mas são coisas que a gente não pode falar. Mas teve, por exemplo, abuso... A vice-prefeita sabe porque ela rompeu. Hein, a vice-prefeita? A vice-prefeita rompeu porque... O que foi que aconteceu? Ameaças, invasão de casa...
Mário, Mário.
Hein? Isso eu posso falar?
Mário Augusto,
rapaz. É pra parar, melhor parar, né, não? Melhor parar, né, não?
Melhor, melhor.
Ô, Mário. Se meus colegas estão... A gente tem amigos pra isso, né?
Pare com isso.
Então, parar. Não
tem problema.
Pai. E aí, meu amigo, foi um tumulto. Olha, nos 15 dias finais, meu amigo, foi uma miséria a campanha de Elinaldo, velho.
Foi
uma miséria, foi um terror. E, meu amigo, os bastidores... Da dor de dentro da
Serrote. Aquela questão da imagem, isso você tá. É verdade, Mário. É, ali o Matos já estava mostrando que ele iria.
Sacudir tapetão.
Sacudir ali, não, tirar poeira. Se
ele já dava um tapetão. Ali ele já tinha mostrado e teve gente que viu. Teve gente dentro do governo que viu. Inclusive, não foi segredo, não. Não foi segredo, não. O próprio coordenador de campanha. E líder maior do grupo aqui de Camaçari já tinha alertado a Elinaldo, ele falou em entrevista. Assim, eu alertei a Elinaldo sobre o Flávio Matos.
É? E com isso é inimigo número um de Flávio.
E é inimigo hoje, número um de Flávio. E ele disse que eu alertei. Então, assim, agora, Mário, o que me impressionou de fato, e eu acho que isso é fake news, não é possível que seja verdade. Eu vou apurar depois, aqui, segundo o site, né? O site. Vai falar aqui de aluguel de cães, mas até agora, meu irmão, eu estou perdido nesse aluguel de cães, sabia? Eu ainda estou parado nessa questão do aluguel, porque eu nunca ouvi isso.
Você não acredita ainda?
Não, eu não. Eu, de fato, não acredito. Eu estou sendo sincero com você. Eu não acredito em aluguéis de cães para aqui, 60 mil
por um mês.
Quatro cães.
E o período, tem que ver também o período, né? Rapaz, é muito dinheiro jogado fora do povo, né?
Eu sincero, honestamente, isso aí me
720 deixou... 720 mil reais por ano, se você alugar quatro cães, é muito dinheiro, né?
Eu nunca ouvi falar disso.
Rapaz. Vou ver se aluga o meu...
Mas assim, está facultada a oportunidade aí ao prefeito Antônio Elinaldo, sei lá, se alguém quiser se explicar em relação a isso, né?
Inexplicável, né? Mas você está certo em abrir aqui o espaço, vai ser nessa cadeira aí de Federico aí. Bota aí, Devinho.
Joga lá, Federico.